amigos, chegou a quarta e também chegou o dia de falar sobre Colorado. Sim, o Internacional de Porto Alegre, grande time de glórias e tradição. Não, não. Vamos falar hoje sobre a Universidade de Colorado, que fica lá em Boulder, no estado de Colorado, estado que legalizou aquilo que o Snoop Dogg mais gosta, o futebol americano bem jogado. Bom, aliás, tem um vídeo lá no YouTube muito legal, uma série de vídeos, né, um canal do YouTube que chama I'm T Market, muito legal, que eles fazem vídeos em festas em universidades americanas, né? E muito interessante ver o vídeo de Colorado, porque pela legalização lá do que o Snoop Dogg mais gosta, acabou tendo um dos vídeos mais insanos de toda a série. Link no post para você que acompanha o Defraternity em defraternity.com.br. Bom, estão conosco hoje aqui a equipe do Defraternity, que tem o André Bassi.
Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês?
João Vitor Coelho.
Boa tarde, a família brasileira do meu país.
Nosso querido Nick Bargiela.
Oi, Nick. Será que eu consigo usar cada podcast um momento histórico dos Longhorns para começar?
Ah, pode. Se você conseguir aí achar um para agora, manda ver.
Não, eu já tenho. Cada um tô tentando pegar uma narração.
Wide 53 Beer Pass.
E pra fechar, o Vitor Vinac.
Opa, tudo bem?
Bom, Vitor, e Colorado tem uma equipe que tem alguma tradição, sim, no futebol americano, na história do futebol americano universitário. Teve sua primeira temporada em 1890, são 127 anos, portanto, de futebol americano universitário sendo jogado lá na University of Colorado Boulder. Lembrando que a universidade foi fundada assim como o Oregon, que nós falamos no último episódio. É só acompanhar lá em defraternity.com.br. No nosso feed você encontra aí o episódio número 25 sobre Oregon. Nós falamos que Oregon foi fundada em 1876, ano também que foi fundada a Universidade de Colorado. O time joga hoje na conferência Pac-12, né? Faz parte da Pac-12. O time já foi campeão nacional uma vez, em 1990, ano que teve aí algo muito polêmico, né? Um jogo do quinto down. Colorado enfrentava Missouri os árbitros acabaram errando a contagem nos downs, acabaram não contando um down que foi um spike, né, para parar a jogada, e acabou que com um quinto down e o cronômetro zerado, Colorado venceu aquele jogo, acabou sendo campeão. Na época Colorado era número 12 da AP, acabou sendo campeão nacional daquele ano, mas com ressalvas, né? Naquela época não tinha ainda o formato de jogo que nós temos hoje, aquele formato que inclui um título nacional como a final, né? Em semifinais hoje, inclusive, sendo jogadas. A partir dali, um pouquinho mais pra frente, fomos ter o formato de Bowl Collision, Bowl Alliance, né? Tivemos formatos de finais mais tradicionais com o que a gente encontra hoje no futebol americano. A Coaches Poll, né, o ranking dos técnicos, não deu o título para Colorado, deu para Georgia Tech naquele ano, em razão aí desse problema bem sério que teve Colorado. Os Yellow Jackets tiveram uma temporada sem derrotas, teve um empate, Colorado teve uma derrota e ainda assim ficou com o título nacional. Bom, as cores de Colorado são o prata, o dourado e o preto, né? As três cores que fazem alusão ao time. Também tem o mascote, o Ralph the Buffalo, né? O Ralph é o mascote do time. Time que tem rivalidades contra Colorado State, que é o jogo da semana 1, inclusive, desse ano, Rocky Mountain Showdown. E também tem sua rivalidade contra Utah Utes, o Rumble in the Rockies, também é outro jogo muito tradicional, o jogo que encerra a temporada, geralmente no calendário de Colorado. Bom, o time se mudou para a Pac-12 em 2010, né? Não fazia parte da conferência, foi fazer parte da Pac-12 a partir de 2010, e o time hoje tem uma história muito interessante, porque vem tentando se reerguer aí dos resultados ruins que teve nos anos 2000 e começo dos anos 2010, principalmente. Tivemos uma história muito interessante ano passado. Quem vai contar para a gente é o João Vitor Coelho. O que aconteceu com o Colorado em 2016?
Bom, o Colorado foi protagonista de uma das grandes histórias de Cinderela da última temporada. Pouca gente acreditava que a equipe iria longe na Pac-12, mas o Colorado acabou terminando a temporada com 10-4 e venceu a divisão sul da Pac-12 após 5 temporadas em último lugar na mesma divisão. Só que, como em toda história de Cinderela, a meia-noite chegou para os Buffaloes, porque a equipe perdeu de forma cachapante suas últimas duas partidas na temporada, para o Washington na final da Pac-12 e para Oklahoma State no Alamo Bowl. E agora a equipe está numa dúvida, né? Será que Colorado vai voltar vai, já que a gente está tendo revival de tantas coisas dos anos 90, será que Colorado vai voltar a ser a grande equipe dos anos 90 na Big Eight, que era a conferência que a equipe fazia parte antes, ou vai voltar à mediocridade que assolou Porter nas últimas temporadas antes de 2016?
Bom, vamos avaliar aqui para ver o que pode acontecer com o Colorado, então. Vamos lá, começando a falar sobre o head coach, o Mike McIntyre, que vai assumir aí a equipe pela quinta temporada consecutiva. Vem aí de um trabalho positivo na minha avaliação, por isso eu vou dar a nota para ele. Como você já sabe, nós avaliamos com notas de A mais até D, um grade americano, portanto, para os nossos avaliados. E a minha nota para o McIntyre é B mais. Também votando aqui comigo está o André Bassi.
Então, minha vota para o McIntyre é B, porque basicamente eu acho ele um bom técnico. Ele teve um trabalho bom em San Jose State, mas literalmente até o ano passado, o Colorado era uma... não tem outra palavra senão uma bosta, entendeu? Era um time muito ruim. Do nada deu uma melhorada. Ele começou ano passado com a batata assando, sabe, no Hot Seat. Então, eu não sei, eu preciso demais para me convencer de que se 2016 foi o primeiro passo de uma longa caminhada rumo ao topo, se foi só um ponto fora da curva. Então, para mim, a nota dele é B.
Também quero saber o voto do Nick Bardiella.
Olha, em São José ele conseguiu mudar um time que estava 2-10 para 10-2 em 2 anos, e ele com os Buffs, vamos dizer assim, demorou mais de quase 4 anos para conseguir fazer isso. Ele teve o contrato dele renovado esse ano para mais 5 anos, mas fica aquela dúvida, né? O time, ele estava perdendo muito dentro da própria conferência, não conseguia vencer, mas vamos ver como ele consegue se deparar agora, especialmente com a defesa. Perdendo o coordenador defensivo e perdendo boas peças na defesa.
Sua nota, portanto, é?
É B.
B. Quem faz agora a sua avaliação é o Vitor Knack.
Então, eu concordo com o B justamente pelos argumentos que foram apresentados aí. Quer dizer, só um dado interessante: são 4 temporadas em Colorado, né? Essa é a quinta. Nas 3 primeiras temporadas são 10 vitórias, a mesma quantidade que ele teve em 2016. Quer dizer, vai conseguir manter? É um crescimento meio do nada. E aí fica a dúvida se o programa vai continuar ou vai ser um ponto fora da curva igual o Northwestern, por exemplo, foi em 2015. Ganhou vários jogos aqui e ali, apareceu, foi embora. 2016 não foi tudo isso. É bem provável que isso aconteça também, não dá pra negar.
Famoso golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e volta pro fundo do mar. Bom, maravilha, falamos aí sobre o McIntyre, portanto, vamos agora falar sobre os jogadores que estarão em campo em 2017. Escolhemos 5 deles e quem vai falar primeiro sobre a sua escolha é o Nick Bardiella.
Seguindo a tendência aí de jogadores defensivos, que eu gosto muito, eu acabei selecionando o Isaiah Oliver, que inclusive ele tá muito bem cotado pro próximo draft como cornerback, assim como aconteceu no ano anterior, com a saída de outros grandes defensive backs de Colorado. Ele é um jogador que, além de ter uma boa velocidade, ser muito bom defendendo, ele também corre, também é atleta na Universidade de Colorado, inclusive bateu alguns recordes universitários no último torneio lá em Cal, né, em Berkeley. Então é um jogador com muita velocidade, muito atleticismo e um futebol IQ muito alto. Então provavelmente, se ele manter uma boa temporada esse ano, já que não tem mais o Doe para brilhar mais do que ele, talvez o Zé Oliver tenha uma breakout season.
Vitor Kinar, que é a sua escolha e a sua avaliação.
Então, pra Colorado ter uma boa temporada nesse ano, vai precisar muito da defesa, porque foi a parte que mais sofreu com as perdas durante o processo do draft em especial. Especialmente na secundária, eles perderam muita gente na secundária. Na verdade, o único jogador que retorna na secundária é o Afolabi Laguda, é um safety, e foi o jogador que eu escolhi. Ele está se tornando um dos líderes da defesa, segundo os reports de pessoas que seguem os Buffalo há mais tempo, entrando em 2017. De novo, o único retorno da secundária. Foi o quarto do time em tackles em 2016. Então, com o sucesso dos Buffalo dependendo tanto da secundária, eu acho que o Laguda tem um papel meio fundamental nisso tudo.
Eu escolhi o Steven Montez, quarterback. Vamos sair um pouquinho na defesa, então vamos para o ataque. Ele que foi ano passado reserva, né? Foi o backup do Sifo Liufel, e ele substituindo o Liufel em 3 partidas na temporada, foi muito bem, teve um bom desempenho, conseguiu aí como reserva 1.100 jardas aéreas, na verdade conseguiu 1.017 jardas aéreas em 3 jogos apenas como starter, isso é um número impressionante, e 231 jardas terrestres, 9 touchdowns, sendo que no jogo de estreia contra a Oregon, o primeiro jogo dele na carreira, 333 jardas e 3 touchdowns, 2 interceptações, tudo bem, é college, a gente perdoa, mas para uma estreia foi muito bem. E agora ele aí vai ter a oportunidade de conduzir o ataque do Buffalo. Acho que é um quarterback que a gente tem que dar uma olhadinha assim, porque tem grande talento e uma grande possibilidade de brilhar em 2017. Bom, o próximo a falar, se ele já estiver na linha, é o André Bassi.
Oi.
Ah, você está aí já? Então vamos lá, Bassi. Sua escolha.
Então, a minha escolha é o wide receiver Shea Fields. Ele foi um dos principais alvos do Cephalo Fall na temporada passada e até mesmo do Montez, quando ele substituiu o Fall, né? A média de jardas por recepção dele foi assombrosa, 15.8, sabe? Então ele, como posso dizer, ele teve muitas, participou muito em big plays, ele tem um potencial muito bom para bolas de profundidade. Então acho que ter um wide receiver como o Shea Fields, além de slot receivers bons como Devin Ross e Jay McTyre, vai ajudar tanto no vai ajudar especialmente no desenvolvimento do Montez como quarterback titular agora, né?
Muito bem, e para fechar tem o João Vitor Coelho.
Bom, eu escolhi o Philip Lindsay, um running back senior dos Buffaloes, porque ele é um jogador bem versátil, porque ele é eficiente correndo com a bola, recebendo a bola e também como jogador dos special teams em retorno de kickoff. Ele é o terceiro jogador na história de Colorado em jardas all-purpose, que leva em conta jardas correndo, recebendo e nos retornos de kickoff. Ele tem 4.029 jardas totais. E ele se tornou o 14º jogador na história de Colorado a ter mais de 500 jardas correndo e recebendo a bola. Além disso, ele também é um líder na equipe e agora ele foi nomeado capitão do time para a temporada de 2017. Ele é um dos 3 jogadores na história dos Buffaloes a ser capitão da equipe por 3 temporadas seguidas. Então ele é um líder não só dentro de campo, mas também fora dele, junto com os outros jogadores, e eu acho que ele vai ter um papel de protagonista agora no ataque dos Buffalo com o novo quarterback que eles têm.
Quem também foi capitão do time por 3 temporadas seguidas foi o Ted Castle lá em Blue Mountain State. Se você quer saber como é ser capitão por 3 temporadas, assista lá. Está no Netflix. Blue Mountain State, uma série muito legal sobre college football. Recomendo para você que está começando agora a acompanhar o college. É uma série mais besterol, não é, claro, uma série muito focada na realidade e tal, mas é muito legal para você entender um pouquinho da cultura do college, uma cultura universitária. Bom, vamos lá para o jogo-chave, jogo do Vai ou Racha. Quem vai dar a sua opinião sobre o jogo do Vai ou Racha é o Vitor Kinak.
Então, Colorado tem alguns jogos interessantes na temporada. Eu acabei selecionando o Rocky Mountain Showdown, né, que é o clássico, a rivalidade de Colorado e Colorado State, que é o primeiro jogo dos Buffs na temporada. Esse jogo vai ser no campo neutro, no Mile High. E eu selecionei simplesmente porque é uma grande rivalidade estadual. E Colorado State deve ser um dos melhores times do Group of Five em 2017. Ou pelo menos esse é o rebuild, né? Dá a impressão que vai ser, pelo menos. Colorado State já vai ter começado sua campanha contra o Oregon State. E é uma rivalidade que data de 1893, né? Então, pra ver como vai estar o time nessa temporada, pra sentir o time e ver se dá certo, né, a continuação do projeto do McIntyre sem o coordenador defensivo, sem grandes peças de defesa, esse jogo vai ser bem interessante para acompanhar. O jogo acontece em 1º de setembro.
Muito bem, 1º de setembro, na transmissão da Pac-12 Networks. Bom, vamos lá para a previsão agora de recordes. Nós vamos chutar um field goal de 60 jardas. Quem é bom, acerta. Quem tem sorte também acerta. E quem não tem nenhum nem outro, não tem nenhuma nem outra qualidade aí, vai acabar errando. Bom, é sempre arriscado chutar um recorde, né? Ainda mais quando a gente tá vendo um time que na última temporada foi muito bem, perdeu vários jogadores chaves, a gente não sabe como é que o time vai entrar em campo nessa temporada, a gente precisa de um termômetro aí. E esse termômetro, como disse o Vitor, é o primeiro jogo. Enquanto o primeiro jogo não acontecer, a gente vai pelas impressões que a gente tem do time. Nesse momento, eu enxergo o Colorado com 3 derrotas apenas na temporada, 1-9-3, perderia nesse momento para o Washington Huskies, jogando em casa, perderia para o Washington, perderia também para o USC Trojans, né, em casa, e venceria jogos importantes, jogos chaves como o Washington, Washington State, na minha opinião, venceria também UCLA jogando em Pasadena, mas a última derrota seria contra Utah Utes na última semana. Eu imagino que eles escorreguem por ali. 9-3 é meu recorde. Bassi, o seu recorde é parecido ou você discorda de mim?
Meu recorde é exatamente o mesmo que o seu, só que eu só discordo em relação à derrota para Utah. Eu acho que é mais fácil eles perderem para Washington State. Talvez, não sei. Mas eu acho que 9-3 é um recorde, como posso dizer, aceitável. Acho que é um palpite bom.
Nick, você vai de 9-3 também ou você tem outra opinião?
Eu vou ser um pouco mais pessimista. Eu acho que o time faz um 7-4 e
7-5.
com derrotas para Colorado State, Washington, né? Washington State, USC, e finalizam uma derrota contra Utah. Eu acho que o time do ano passado demonstrou bons momentos, mas os últimos dois jogos a gente pôde ver que esse time era de verdade, o que aconteceu com a vaca quando ela cai do poste.
E nosso próximo... Muito boa sua comparação, viu, Nick? Parabéns, viu?
Obrigado.
Ninguém sabe como tá lá, mas uma hora cai. Então vamos lá, o próximo a falar sobre o time é o Vitor Knack. Vitor com 9-3, tem gente que tá falando 7-5, você tá no meio termo ou você vai mais comigo com o Basso ou vai com o Nick?
Como você disse, uma previsão de antes da temporada é como chutar um field goal, né, contra a Auburn de 57 jardas em 2013. Mas enfim.
Kane Foster, detalhe, não é nem com Griffith, né? Com Kane Foster ainda.
Mas eu vou com 8-4. Eu acho que Colorado perde Washington State, Washington e USC, e mais uma do Colorado State e UCLA.
Vamos agora então fechar com o João Vitor.
Bom, eu acho que Colorado vai terminar a temporada com 7-5. Eu não sou muito otimista quanto às projeções desse time. Eu acho que eles perdem em Washington, em Boulder, dentro de casa. Perdem para UCLA em Los Angeles, perdem para Washington State fora de casa também, em Pullman, vão perder para USC e para Utah. E talvez pode até perder uma no meio do caminho, mas eu fico com 7-5 por enquanto.
7-5. Quem disse que com 5 pessoas não tinha como ter empate, né? Olha aí, temos um empate. 2 acham que vai ser 9-3, 2 acham que vai ser 7-5, 1 acha que vai ser 8-4. Na média, 8-4 seria o número mais realista, portanto. Bom, lembrando que em defraternity.com.br você acompanha as nossas avaliações de setores do time a partir do ataque, da defesa, da força de tabela, que é muito importante também, do head coach que nós já citamos aqui. Tudo isso gera uma média, está lá em defraternity.com.br. Também está nas nossas redes sociais, por lá você acompanha nossos posts, em facebook.com.br/defraternitybr, também no nosso Twitter, @defraternitybr. Não se esqueça, assine nosso podcast no iTunes, também no SoundCloud. Cloud, você pode acompanhar sempre nossos podcasts todas as segundas, quartas e sextas nesse mês de julho, e a partir de agosto, podcast todos os dias para você que nos acompanha no The Fraternity. Dito isso, vamos lá então para nosso último momento. O Bassi vai definir em 30 segundos um motivo bom aí para torcer para Colorado em 2017, caso você não tenha o time. Vai, Bassi.
Então, Colorado, como o João falou, foi uma das grandes potências dos anos 90, né? É um time que tá num momento, que pode estar num momento bom, a gente vai ter essa certeza em 2017, mas ele teve uma temporada de Cinderela ano passado, então pode ter uma temporada boa esse ano de novo. Só que o real motivo, o motivo mais massa para torcer para Colorado é o mascote, Ralphie the Buffalo. Todo jogo antes de começar, eles atravessam o campo correndo com o búfalo de verdade, assim. É uma tradição bem interessante, uma das mais legais do college football, e é o principal motivo que eu acho para torcer para Colorado. Deve ser um mascote muito massa.
Muito bom, concordo com você, todo mundo concorda. Não se esqueça que na sexta-feira vamos falar sobre o número 23. O número 23 é um time da SC, é Tennessee Volunteers. Vamos falar sobre eles na próxima sexta-feira. Se você quer saber tudo sobre Tennessee, acompanhe-nos na próxima sexta. Um abraço a todos e até lá! amigos, chegando pra mais um. Opa! Alguém tá tudo bem?
Saúde.
Dois golpes de karatê. Alguém aqui, cara?
Eu mutei, cara. Mas...
Eita porra.